Placar Feminino.
Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para a segunda edição, o segundo episódio do Placar Feminino, o programa aqui da Arativa exclusivo sobre futebol feminino. E eu, Carlos Vinícius, como sempre, estou acompanhado das minhas amigas Nina Melo e Fernanda de Souza.
Olá, Carlos. Olá, Fernanda. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês no segundo episódio do Placar Feminino. A gente vai comentar sobre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão.
Oi, Carlos. Oi, Nina. E oi para todos os ouvintes do Placar Feminino em mais esse episódio.
É, aproveitando que a Nina já adiantou aí, como a gente teve duas rodadas antes da gravação desse segundo episódio, então a gente naturalmente vai comentar sobre essas duas rodadas. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai escolher jogos específicos, dois da primeira rodada e dois da segunda rodada. Bom, agora sem perder muito mais tempo, vamos falar da primeira partida que foi entre o São Paulo e o Grêmio. São Paulo e Grêmio, jogando no CT de Cotia, terminaram com o placar empatado por 1-1 pela primeira rodada. Esse foi o jogo de sábado, lá da primeira rodada, como eu já disse. Jogando em casa, a equipe paulista saiu na frente duas vezes, ambas com a Carol. Porém, o primeiro tento foi anulado por impedimento e o segundo, esse sim válido, aconteceu no segundo tempo em um bom chute de fora da área. Olha que ela tentou bastante, né mesmo, menina? Mas só que aos 10 minutos, ou melhor, 10 minutos depois, o Grêmio conseguiu o empate com a Eudmila.
Pois é, Carlos. Essa é uma característica da Carol, na verdade, esse chute fora da área. E o gol, o primeiro gol do São Paulo, esse da Carol, na verdade começou com uma jogada individual da Micaele, no meio de campo, que deu assistência para a Carol finalizar de fora da área. E como você já falou, pouco depois saiu o gol de empate do Grêmio. A Gisele, que passou para a Eudmila, na cara do gol. E a Eudmila foi a artilheira do Grêmio no passado, não desperdiçou, e garantiu aí o empate do Grêmio. Eu queria destacar aqui a zaga do Grêmio, porque no primeiro tempo, mesmo São Paulo meio desorganizado, conseguiu criar umas chances muito boas. Só que a Andressa e a Andréia, que são a dupla da zaga, não deixaram ela analisar direito e seguraram muito bem o jogo. E queria destacar também a Patrícia Guzmão, a técnica do Grêmio, que fez umas alterações muito boas, trazendo muita velocidade e agilidade para o time, principalmente com a Laís Estevam.
Perfeito, Nina. Você falou aí que não teve novidade, né, em relação à dona do gol, né, que fez o gol da equipe do Grêmio, que foi a Eudmila. Porém, na transmissão da partida teve sim novidade. Que história é essa, Fernanda?
Pois é, Carlos, além de aclamar aí esse jogo, que foi um jogaço entre São Paulo e Grêmio, a gente tem que falar também da transmissão, né? A transmissão foi feita pelo Maicujo, também, que a gente já está acostumado a assistir, mas também foi feita pelo YouTube dos Desimpedidos, um canal sobre o esporte muito conhecido aí para quem gosta de futebol, né? O canal tem 9 milhões de inscritos, mais ou menos, está chegando dos 9 milhões, e foi uma grande marca para o futebol feminino, porque a transmissão alcançou ao todo 385 mil visualizações. E isso só no primeiro jogo, né? Além de que foi uma boa transmissão, com boas imagens, análises táticas, coisas que muitas vezes a gente não tem lá no Maicujo, né? Às vezes nem a imagem do Maicujo também agrada ao torcedor. Então, isso só mostrou mais uma vez o potencial do futebol feminino, né? A gente teve jogos do Paulistão no Facebook ano passado com grandes audiências. Na Band, os jogos alcançam pontos que a emissora não conquista em outros programas. Fora o Sport TV também, que está de olho em transmitir o Brasileirão, a gente está aí só aguardando. Então, mais uma vez, o futebol feminino mostra que isso não é ajuda, isso tudo é investimento.
Perfeito, Fernanda. Então, vamos pular o muro e falar de Palmeiras e Ferroviária. Jogo no domingo, com direito a Allianz Parque, é isso mesmo. Por um jogo grande, né, um grande clássico, aí vai se tornar com certeza, né, assim como já é Corinthians e Ferroviária. Um jogaço entre Palmeiras e Ferroviária, nada melhor do que um palco digno. E a equipe do Palmeiras saiu atrás perdendo para Ferroviária, campeã da América. Porém, apesar dos diversos reforços, né, foram 9 ao todo que estrearam só nessa partida, a equipe do Palmeiras mostrou que coletivamente está muito bem, sim, apesar dinheiro não ter o entrosamento total, né? Mas a gente não dá para falar que entrosamento foi um problema para o Palmeiras nesse primeiro jogo. A equipe da Ferroviária, como eu falei, ela saiu na frente muito bem num lance individual da Rafa Mineira, que fez um golaço. Depois, no segundo, no final do primeiro tempo ainda, o Palmeiras empatou e no segundo virou, só que a Ferrinha empatou novamente aos 45 minutos do segundo tempo. Um gol que a jogadora cabeceou, a goleira espalmou e a Lurdinha colocou para o fundo das redes, não é mesmo, Fernanda?
É isso tudo aí que você falou, Carlos. Sem dúvida alguma, foi o melhor jogo da primeira rodada. O Palmeiras começou com tudo para cima da Ferroviária, o que mostra que o elenco, que é um grande elenco, está bem estruturado, está bem encaixado. O time explorou muito bem, principalmente a lateral esquerda ali, que virou quase uma avenida para Bia Zanerato, que pegava a bola ali, partia para cima da adversária, driblava, chutava. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Aos 47 minutos do primeiro tempo, foi a Ferrinha que abriu o placar, com um golaço da Rafa Mineira. O Palmeiras também não perdeu tempo, né? E respondeu um minuto depois com o gol da Tainara. Já no segundo tempo, o ritmo das palmeirenses caiu bastante. É um problema também que se via no ano passado. As palmeirenses começam com tudo, mas voltam para o jogo um ritmo um pouquinho abaixo, mas a Ferroviária não tem nada a ver com isso, né? A Ferroviária aproveitou, melhorou o jogo e protagonizou ali os primeiros minutos. Mas aí, mais uma vez, para nossa surpresa, foi o Palmeiras que virou a partida com o gol da Chu aos 23 minutos do segundo tempo, depois de uma saída errada da goleira Luciana. Aí acho que para compensar esse erro da Luciana, foi a Tati que errou agora do lado do Palmeiras. A goleira palmeirense permitiu o gol da Lurdinha, depois de uma bola alta na área, um cabeceio, ela espalmou errado, né? Em vez de espalmar para fora ou agarrar a bola, ela espalmou nos pés da adversária, que deixou tudo igual aos 45 minutos do segundo tempo. Empate para Palmeiras e Ferroviária.
É, mas a Lurdinha também mandou bem, né, Fernando? Porque deu um toquezinho assim por cima. A goleirona até tentou se redimir, mas não deu para ela, porque a Lurdinha estava muito esperta. Agora, falando de outra transmissão, né? Transmissão na Band, já deu para servir como um aperitivo do equilíbrio que deve pautar esse campeonato, não é mesmo, Nina? Essa partida entre Palmeiras e Ferroviária teve transmissão da Band e assim, mais um jogão.
Exatamente, Carlos. Um jogão, duas equipes muito fortes e mais um empate, né? Na primeira rodada foram 8 jogos e 6 empates. Os únicos times que ganharam foram os dois finalistas do ano passado, o Corinthians e o Avaí Kinderman. E bom, tanto esse empate como todos os outros, eu acho que mostra como esse campeonato vai ser muito equilibrado e parelho. Isso porque a gente sempre teve muitos times de São Paulo no Brasileirão, mas agora parece que o campeonato diversificou mais. A gente vê novos clubes investindo no futebol feminino e o Palmeiras, mesmo sendo de São Paulo, é um time recente na modalidade. Então, é muito legal ver alguns projetos como o do Palmeiras começando assim e já sendo levado a sério, já tendo o clube investindo mesmo no futebol feminino.
É perfeito, Nina. Agora passando para outros resultados da primeira rodada. Como você bem adiantou, tivemos muitos empates. Teve o 1-1 do Inter contra o Santos, o 3-0 do Corinthians para cima do Napoli, o Botafogo aqui do Rio de Janeiro ficou no 0-0 com o Bahia. Já o Flamengo, outra equipe carioca, empatou pelo placar mínimo com o Minas Brasília por 1-1. O Cruzeiro ficou também no empate por 1-1 com o Real Brasília. E o São José perdeu em casa para a equipe do Avaí Kinderman. Agora vamos falar da segunda rodada, que teve mais um jogaço envolvendo a Ferroviária. A Ferroviária, dessa vez jogando em casa, na quarta-feira, conhecido como ontem, lá na Fonte Luminosa, perdeu para a equipe do Corinthians por 1-0. E assim, a tabela tem sido ingrata, mas não dá pra gente falar que a Ferroviária não teve chance de vencer a partida, de empatar, porque quem olha pode até pensar, poxa, 1-0 pro Corinthians, o jogo foi meio morno e tal, equilibrado assim no sentido de não ter muitas chances. Porém, as goleiras brilharam, as atacantes também, é verdade. Deram uma forcinha. E a partida poderia ter sido 4-3 pro Corinthians, 3-3, mas foi só 1-0 pro Corinthians para cima da Ferroviária, não é mesmo, Nina?
Pois é, Carlos, foram muitas chances criadas para os dois lados em um primeiro tempo muito laica, toda hora ataque, defesa. E só que no segundo tempo o Corinthians voltou com uma marcação um pouquinho mais alta e conseguiu criar umas chances melhores logo no começo mesmo. Teve uma bola na trave da Vicky Albuquerque e um pouco depois, aos 22 minutos, um cruzamento perfeito da Andressinha. Parece que foi ali uma jogada ensaiada, não sei, que a Zanotti conversou com ela antes. E aí a Zanotti só correu para frente e deu uma cabeçada para desviar a bola pro gol. É uma jogada ensaiada muito bem feita mesmo. E exatamente o que você falou, a Luciana brilhou nessa partida. Ela passou muita confiança, porque ela encaixou muitas bolas também. Passou muita confiança não só para o time, mas também para quem estava assistindo. Mas bom, 1-0 Corinthians, e o Corinthians é o único time invicto no campeonato até agora. O Avaí Kinderman, que também tinha ganhado na primeira rodada, junto com o Corinthians, perdeu de 3-0 agora para o Palmeiras na segunda rodada. Então o Corinthians é o único time com 6 pontos na tabela.
É, o Corinthians começou muito bem o campeonato, porém, agora puxando um pouquinho para o outro lado, eu quero saber de você, Fernando. Como é que você avalia aí esse desempenho inicial da equipe da Ferroviária? Porque, assim, eles pegaram duas equipes muito complicadas, né? Primeiro o Palmeiras fora de casa e agora o Corinthians, atual campeão. Acabaram empatando uma e perdendo outra, mas tem aspectos positivos para serem destacados também, não é mesmo?
É isso, Carlos, com certeza. Apesar do empate ali no primeiro jogo e da derrota no segundo, a Ferroviária está mostrando que melhorou sim desde a temporada passada. Porque a Ferroviária abriu o placar e conquistou o empate, contra uma das melhores equipes, uma das equipes mais fortes de 2021, assim, em termos técnicos. Não ficou para trás, não. E a Ferroviária também contra o Corinthians dificultou o jogo bastante. Tava ali quase de igual para igual. Contra o atual campeão do Brasileirão. Esse 1-0, esse placar magro, mostrou que não foi fácil para o Corinthians vencer o jogo, né? E olha que o time já estava quase completo ali com as suas titulares que estavam voltando da preparação com a seleção. E mesmo assim, não foi goleado, foi 1-0 e foi sofrido. Então a Ferroviária mostra que vai sim estar na disputa pelo título desse ano.
É, agora passando para o outro jogo da segunda rodada, mais um clássico, dessa vez entre Santos e São Paulo. A partida entre Santos e São Paulo, a equipe praiana, as Sereias da Vila, fizeram 2-1 de virada e conseguiram uma bela vitória para cima do rival, jogando na Vila Belmiro, como tinha que ser, né? Afinal, é a casa do Santos. A lateral direita, Giovana, cabeceou a bola para o fundo das redes. Com 10 minutos do segundo tempo, porém, aí as Sereias da Vila não quiseram nem saber, né? Falaram assim: poxa, vai fazer o gol aqui na nossa casa? Ah, não, isso não vai ficar assim. E eu deixo para você contar como é que foi o resto, ô Fernanda.
Então, Carlos, clássico é clássico, né? Ele já começou bastante disputado, um pouco mais de chances ali para o Santos, com grandes jogadas, grandes lances, dribles, tudo que a gente quer ver num clássico, né? Então, foi tão disputado que o primeiro gol só saiu aos 10 minutos do segundo tempo, como você falou aí. A capitã, a Giovana, abriu o placar para as tricolores. E o jogo já passava dos 30 minutos, né? Já estava começando a se encaminhar ali para o fim, quando a Rita Boven empatou para o Santos aos 32 minutos. Mas não demorou muito para o Santos mostrar que é um dos times favoritos para o título. Pouco depois desses 32 minutos, a Cristiane mostrou também porque é uma das maiores atacantes da história do nosso futebol. Ela que já vinha jogando muito bem durante o jogo, deixando seu nome ali nas finalizações do Santos, aos 35 minutos, depois de um lançamento na área, acertou a bola mais ou menos ali num voleio e virou o jogo para as Sereias da Vila, 2-1 para o Santos.
É, a Cristiane realmente foi muito bem, né? Um atacante histórico do futebol brasileiro, assim como o Santos como um todo, né? Mas tem que destacar, é claro, a Jaqueline, que quase fez um gol assim surreal, de outro planeta. Deu uma caneta de costas na defensora do Santos, mas infelizmente o gol foi negado para ela. Agora falando um pouquinho do lado do São Paulo, né? Que acabou perdendo. Assim, Nina, a vida do técnico o Lucas Piscinato não anda nada fácil, né? Não tá com moral nenhuma com a torcida que tá pedindo a cabeça dele. Você acha que ele vai sobreviver até o fim da temporada?
Olha, Carlos, se fosse por mim, ele não sobreviveria até o final da temporada, não. Ele tá sendo muito criticado, né, pela torcida do São Paulo, e eu acho que o ponto que mais cai em cima dele é a formação do time.
porque o São Paulo já sofre desde o ano passado com o meio de campo. E faz muita falta uma jogadora de criação ali no meio. E a jogadora que vem carregando o time ali é a Yaya, de 19 anos, que tem se destacado bastante desde que subiu para o profissional em 2019. E ele ainda insiste em botar ela como primeira volante, que ela também vai bem. Mas como é ela que carrega ali o meio de campo, era melhor jogar mais adiantada, que é onde ela joga melhor. E ele ainda insiste também em botar ela quase que sozinha ali no meio de campo. E aí fica realmente muito difícil fazer essa transição da defesa para o ataque durante o jogo. E queria destacar aqui também que na primeira rodada contra o Grêmio, o Pizzinatto também foi bastante criticado quando ele tirou a Micaele, que é uma das principais peças de São Paulo, e ela estava jogando bem, e enfim, depois das substituições o time caiu um pouco. E ainda tirou a Gláucia para botar a Cris, enfim, foram várias críticas nesse jogo também. E eu acho que foi bom enquanto durou, mas acho que o São Paulo não está mais conseguindo evoluir tanto quanto conseguia antes.
Agora, aproveitando para passar outros resultados da segunda rodada. A equipe do Inter venceu o Bahia por 2-0 jogando fora de casa, assim como o Palmeiras, que fez 3-0 no Avaí Kinderman. O Real Brasília ganhou do Botafogo em casa por 1-0. A equipe do Grêmio fez 2-1 para cima do Cruzeiro. E hoje, enquanto a gente está gravando esse programa, daqui a pouquinho, melhor dizendo, vai estar rolando a bola para Nápoles contra Flamengo e Minas Brasília versus São José. Ou seja, quando você estiver ouvindo esse podcast, muito provavelmente o jogo já vai ter acabado, se não tiver acontecido nada de outro planeta. Aí depois você dá uma conferida aí, você, nosso querido ouvinte. Até o momento, o Corinthians é o líder com 6 pontos, seguido de diversas outras equipes com apenas 4. Ou seja, como a Nina falou, é a única equipe que venceu todos os jogos, todos os 2 jogos até o momento. E até o momento também, na nossa gravação, o São José e o Nápoles são as únicas duas equipes que ainda não pontuaram. Agora vamos falar um pouquinho do extracampo e eu passo a bola para vocês para falar dos destaques.
Destaques da semana.
E aí, Nina e Fernanda, o que que vocês trouxeram para a gente? O que que está rolando nos bastidores do futebol feminino?
O sorteio dos grupos de futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi realizado ontem, dia 21 de abril, e o Brasil caiu no grupo F, junto com a China, Zâmbia e Holanda. A estreia da seleção brasileira nas Olimpíadas é no dia 21 de julho contra a China.
E agora, boa notícia: a seleção subiu no ranking da FIFA. No último dia 16 foi divulgado o ranking mundial de seleções femininas. Os Estados Unidos confirmaram sua hegemonia, né, permanecendo ali no primeiro lugar. A Holanda, que vai ser adversária do Brasil na fase de grupos da Olimpíada de Tóquio, despachou a França para o quarto lugar e agora ocupa a terceira posição. Outra que desceu foi a Austrália, do sétimo para o nono lugar. Já o Brasil saiu de um empate que já perdurava ali pelo oitavo lugar com o Canadá e agora é a sétima maior seleção do mundo. Saldo muito positivo para o trabalho da técnica Pia Sundhage, que chegou em agosto de 2019, quando a gente era apenas a décima maior seleção. É, a Pia tá me deixando sonhar aí com o ouro olímpico, né?
Laura Ferri estava internada com Covid-19 e infelizmente faleceu na última semana. Com apenas 20 anos, Laura era produtora de conteúdo de futebol feminino e uma das administradoras da página Jogadelas. Antes da partida entre Palmeiras e Ferroviária, Laura foi homenageada com 1 minuto de silêncio.
É, sem dúvida, uma homenagem muito merecida. Agora eu vou pedir para vocês se despedirem, mas eu vou pedir para vocês se despedirem falando nas partidas que é para o pessoal de casa ficar de olho. Então, Fernanda e Nina, se despeçam, mas se despeçam deixando um gostinho aí de futebol feminino para o pessoal aproveitar no fim de semana e também na quarta-feira que vem, na quinta, que eu sei que você vai dar essa dica, Nina.
Bom, eu estou aconselhando aí que nossos ouvintes assistam Avaí Kinderman e Grêmio no sábado às 3 horas pela CBF TV. São duas equipes com destaques individuais muito bons, vai ser um jogo bem competitivo. E Palmeiras e Cruzeiro também no sábado às 8 pela CBF TV. E eu me despeço dos nossos ouvintes. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Até a próxima.
Bom, obrigado, Carlos e Fernanda, por participar aqui comigo de novo aqui nesse programa feminino. Obrigado também ao ouvinte. E eu vou deixar a dica aqui para vocês. Internacional e Corinthians, quarta-feira, dia 28, às 8 horas da noite, que vai passar no Maicujo, e Santos contra Napoli, na quinta-feira, dia 29, às 8 horas da noite, que também vai ter a transmissão do Maicujo.
Perfeito, Nina, assim como a Fernanda, é sempre um prazer ter vocês aqui, vocês duas, é claro. E também agradeço ao nosso coordenador Gabriel Colares e também a você, é claro, ouvinte, chegou até o final do programa com a gente. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado da Nina Mello e da Fernanda de Souza, e esse foi o Placar Feminino. Aguardamos vocês na próxima.
Placar Feminino.